sou Flávio Luz, esse é o Explicoderma, seu podcast de dermatologia. Hoje nós vamos falar sobre a vitamina D, suas ações no organismo e sua síntese pela pele. Para a gente avançar um pouco mais nesse tema, eu convido aqui um dos maiores pesquisadores em dermatologistas que tem no país, o professor Hélio Miotti, que ele é professor da Unesp Botucatu. Tudo bem, Hélio?
Olá, Flávio. Tudo bem? É um grande prazer poder participar desse podcast e conversarmos hoje sobre a vitamina D, que é um tema aí palpitante e importante para a saúde pública mundial.
Então, vamos lá. Nós sabemos que a vitamina D é de suma importância para manter principalmente a mineralização dos ossos, evitando a osteoporose. Mas surgem evidências de que ela também possa ser útil em outras condições. O que desses outros efeitos que a vitamina D tem, Hélio, realmente é comprovado e a gente pode tomar como certo o seu benefício?
Sem dúvida nenhuma, desde o início do século passado, sempre se preocupou muito com os aspectos nutricionais da vitamina D. Então, as crianças que tinham má alimentação baseada em vitamina D desenvolviam frequentemente os transtornos alimentares de mineralização dos ossos, formação de cartilagens, chamado raquitismo. Tá? Então, houve uma campanha mundial para se combater o raquitismo a partir da suplementação de vitamina D na infância. Isso é uma recomendação até hoje, né? Das nossas crianças receberem vitamina D na infância, mesmo durante o período de amamentação, exatamente para prevenir o raquitismo. Com a redução da fome no mundo todo, que aconteceu no último século inteiro, houve uma redução importante também da desnutrição e do raquitismo. Então, muito se tem evidências da importância da vitamina D no crescimento, no desenvolvimento dos ossos e cartilagens, na força muscular, e isso motivou a maior parte das pesquisas em torno da vitamina D. Recentemente, especialmente nos últimos 20, 30 anos, observou-se que a vitamina D participa do metabolismo de várias outras vias de imunidade, de crescimento e talvez de defesa contra não só patógenos como vírus, bactérias, mas também na vigilância contra o câncer. E tem se iniciado uma série de estudos de suplementação de vitamina D. Por quê? Então, inicialmente, compreender que pessoas com níveis baixos de vitamina D, elas contraem mais infecções por bactérias, mais infecções por vírus, e foi observado que indivíduos em estágios avançados de câncer também tinham níveis baixos de vitamina D.
Temos aqui uma breaking news. Embora os níveis que constem dos resultados de exames feitos mostrem que níveis insuficientes são aqueles abaixo de 30, o consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, em conjunto com a Sociedade de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, determinaram que níveis insuficientes são aqueles abaixo de 20. E, na verdade, níveis abaixo de 30 só serão considerados insuficientes para indivíduos em grupos de risco. Quais são? Alcoólatras, obesos, idosos e indivíduos com doenças debilitantes.
Isso é muito importante. Por quê? Porque levantou-se a ideia de que a suplementação de vitamina D pudesse agir na prevenção desses elementos, dessas doenças. Isso não aconteceu. O que se observou é que, realmente, níveis baixos de vitamina D estão associados a essas doenças. Então, a recomendação é de que todos os pacientes que tenham alguma dessas condições, ou seja, sejam expostos a infecções, especialmente agora na época do Covid, que estejam sob tratamento de câncer e também de doenças autoimunes, eles tenham níveis adequados de vitamina D. Então é importante conhecer os seus níveis pessoais de vitamina D. Nós estamos falando de que mais de 70% da população adulta tem níveis baixos de vitamina D. Então, é importante fazer a suplementação para a correção e não níveis elevados, níveis supranormais de vitamina D que não se mostraram até o momento capazes de prevenir a progressão nem de câncer, nem de doenças infecciosas, nem de doenças autoimunes, nem de dermatite atópica, nem de psoríase, que são doenças que também são influenciadas, são doenças mediadas pela imunidade, são influenciadas por níveis baixos de vitamina D. Então, o grande recado é que nós devemos buscar níveis normais de vitamina D. Isso se consegue a partir da suplementação adequada, seja alimentar, seja com suplementos orais, sempre indicados pelo profissional médico, a fim de melhorarmos o funcionamento do organismo, do ponto de vista de imunidade, do ponto de vista de metabolismo, para que estejamos mais aptos a responder as adversidades que a nossa saúde pode ser submetida, como infecções, como neoplasias, como doenças autoimunes.
Levando em consideração que a maior parte da vitamina D que nós produzimos é sintetizada pela exposição à radiação ultravioleta, não seria algo mais prático e mais barato a gente simplesmente se expor ao sol?
A pele de todos os vertebrados, né, inclusive o ser humano, os outros mamíferos, ela é muito competente na produção da vitamina D em função de uma conversão que acontece dentro das células da pele, que é induzida única e exclusivamente pela exposição à radiação ultravioleta B, que é esse raio do sol que aparece mais entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Isso foi um ganho, né? Um ganho evolutivo que todos esses animais tiveram durante aí centenas de milhares de anos e que resolvia, de certa forma, a síntese da vitamina D. A humanidade, então, de forma geral, na maior parte da sua existência, ela foi agrícola, foi caçador-coletor ou foi caçador. É apenas nos últimos 200, 300 anos é que nós temos pelo domínio da agricultura e da pecuária, nós temos uma atividade bem mais resguardada dentro de casa, dentro de indústria, dentro de comércio, protegendo do sol. Então nós acreditamos que a partir desse momento em que a modernidade da civilização fez com que o ser humano tomasse menos sol e cobrisse mais o corpo, né? Hoje nós usamos roupas cobertas, enquanto há centenas de milhares de anos atrás andávamos nus, como os índios, né? A capacidade que a pele teve de sintetizar a vitamina D acabou sendo subutilizada. Entretanto, a exposição espontânea, intencional ao sol, numa situação atual, ela é pouco controlada do ponto de vista de quanto de vitamina D que é produzido. Por exemplo, você vai expor o corpo todo, você vai tirar a roupa e ficar no quintal da sua casa. Mesmo fazendo isso, precisa ser num horário de grande quantidade de ultravioleta B. E mesmo fazendo isso, à medida que a pele começa a ser lesionada, começa a ser aquecida, começa a ficar vermelha em função do sol, essa vitamina D acaba sendo consumida, essa vitamina D que é produzida na pele acaba sendo consumida.
O que o professor Hélio está falando é a teoria da degradação. O que significa? Toda a inflamação no tecido leva a uma degradação da vitamina D que é produzida em função da exposição ao sol. O que seria inflamação? Inflamação é toda vez que a pele está vermelha e ou ardida. Isso significa que se expor exageradamente ao sol, não apenas não aumentam os níveis de vitamina D, como na verdade diminuem esses níveis, porque a vitamina D produzida é totalmente degradada.
Então pode parecer óbvio, barato, prático tomar sol, mas na verdade nós temos um controle muito, muito, muito pequeno de quanto e de como que essa vitamina D é produzida a partir da exposição ao sol intencional. É muito mais fácil, sim, e não é tão caro, dosar a quantidade de vitamina D, fazer um cálculo e fazer a suplementação oral, sempre resguardando suplementação oral com os comprimidos e suplementos de vitamina D, sempre resguardando uma boa alimentação e uma exposição solar que seja cuidadosa e não intencional, tipo, vou colocar o lixo na rua, tem síntese de vitamina D, vou pendurar a roupa no varal, tem síntese de vitamina D, vou andar com o cachorro rapidamente, tem síntese de vitamina D, desde que seja nesses horários de maior exposição à ultravioleta B. Um contraponto a isso também, a exposição solar que é gratuita, além de não se poder controlar, é que exatamente essa radiação B que sintetiza a vitamina D é a mesma radiação que produz as mutações na pele e favorecem o câncer de pele. Então fica um pouco contrassensual. Ah, eu vou usar o sol para suplementar a minha vitamina D, só que eu aumento o meu risco de envelhecimento e de câncer de pele.
Hélio, seguindo as evidências científicas que existem atualmente, é possível algum grau de exposição ao sol que nos permita sintetizar vitamina D suficiente e, ao mesmo tempo, não aumentar o nosso risco de câncer da pele ou de envelhecimento da pele?
Bom, a síntese da vitamina D na pele, como nós já havíamos comentado, ela acontece muito precocemente diante da exposição solar. Então, pequenas exposições solares diretas já estão sintetizando vitamina D, tá? Aquela caminhada na rua, na sombra, aquela ida levar o lixo, caminhar dentro de casa com as janelas abertas, já que o vidro impede a entrada da radiação ultravioleta B, que promove a síntese da vitamina D, são todas estratégias que vão fazer efetivamente a síntese de vitamina D, e desde que não exista eritema, teoricamente, isso minimiza muito a chance de envelhecimento e de câncer de pele. Agora, existem dois aspectos importantes para serem pontuados aqui. Primeiro, é um aspecto individual. Quanto mais espessa a pele, por exemplo, pele das costas, pele das pernas, pele dos jovens, mais eficiente é essa síntese de vitamina D. Então, não dá para prever qual local do corpo que vai ser exposto e quanto que vai ser produzido. Quanto mais escuro, e o Brasil tem aí 60% da sua população de pele morena, pele negra, quanto mais escuro, menor a síntese, porque a melanina protege contra a entrada da vitamina D. Tá? Indivíduos obesos, indivíduos idosos, indivíduos na menopausa, em uso de alguns medicamentos, isso tudo interfere com a síntese de vitamina D. Então, mesmo com a tua pergunta de que existe um nível seguro, que é a exposição eventual ao sol ser segura, para sintetizar, em contrapartida que a exposição que faz queimadura, que faz eritema, é a mais perigosa, nós não temos uma expectativa realística para todos os 212 milhões de habitantes do Brasil, que se você ficar 2 minutos no sol, você vai fazer uma produção suficiente, que foi a pergunta que você fez. Tá? Mas o segundo aspecto é que o sol não é nosso inimigo. Tá, então não devemos fugir do sol como vampiros, né? Mas nós precisamos aprender a conviver com o sol faz parte do nosso dia a dia, ele nos ilumina, dá bom humor, produz uma série de hormônios de bem-estar, então o sol é nosso amigo. Qual é a nossa preocupação? É o sol em excesso, tá? O sol que mais promove o dano solar, o dano à pele é o sol que fica das 10 da manhã até as 3 da tarde, e ele pode ser minimizado, esse dano, com o uso de filtro solar. uso de filtro solar, uso de chapéu, uso de coberturas, né, como boné, óculos, manga comprida, tudo isso reduz de forma importante a incidência do sol na pele, minimizando o risco de dano e envelhecimento e permitindo, tendo em vista que uma fração pequena do sol ainda atravessa o filtro solar, ainda atravessa a roupa, permitindo uma síntese ainda que mínima, mais definitiva, eficiente, essa síntese de vitamina D mesmo, com todas essas medidas de proteção que visam reduzir a chance de câncer de pele.
Vimos então hoje que a vitamina D realmente é muito importante para o nosso organismo estar bem. Vimos também que a exposição ao sol é a principal forma de sintetizar a vitamina D. Sabemos que a exposição exagerada ao sol pode levar ao surgimento do câncer da pele e com certeza levará ao envelhecimento precoce dela. Desta forma, exposições moderadas ao sol são mais que suficientes para termos a nossa vitamina D bem sintetizada. É claro que fatores individuais podem interferir nessa síntese. Às vezes questões genéticas ou até alguns hábitos, como por exemplo, sobrepeso ou sedentarismo, bem como uso de álcool. De qualquer forma, em linhas gerais, para indivíduos de pele clara, exposições ao sol pequenas, alguma coisa em torno de 15 minutos semanais, seriam mais que suficientes num país ensolarado como o nosso para termos a nossa síntese de vitamina D necessária. Então, vamos nos expor ao sol um pouquinho e sempre protegidos.
Chegamos ao final de mais um Explicoderma. Lembre-se, estamos sempre disponíveis para dar sequência a essa conversa, receber críticas, sugestões e tudo mais que queira falar. Isso pode ser feito pelo meu e-mail, luisflavio@gmail.com, pelo WhatsApp 21 999 186097, ou pelas redes sociais, Instagram e Facebook do Centro de Cirurgia da Pele. Boa semana!